A TAP nas asas do desejo. Vamos à opinião assinada por Miguel Poiares Maduro.
Bom dia. A semana passada a Comissão aprovou, com condições, a concessão pelo Estado português à TAP de um auxílio económico de 3,2 mil milhões de euros. O Governo tinha, poucos dias antes, ameaçado que a TAP poderia fechar caso o auxílio fosse recusado pela Comissão Europeia. Quem conhece a forma e prazos das negociações em Bruxelas sabe que é muito improvável que, quando o Governo assinou com o risco da reprovação, não tivesse já, na verdade, a certeza da sua aprovação. A encenação teve um objetivo, no entanto: apresentar a aprovação da ajuda de Estado pela Comissão como uma validação da política do Governo para a TAP. Isto é ou não verdade? Ao contrário do que li, é incorreto dizer que a Comissão se limita a apreciar a destrução na concorrência causada pelo auxílio de Estado. É verdade que este é o foco e a justificação para a sua intervenção, mas esta não se limita a uma apreciação do impacto na concorrência. Este auxílio foi concedido ao abrigo da política que permite dar apoios à reestruturação de empresas. Empresas que, de outra forma, não seriam rentáveis, podem receber auxílios estatais se esta intervenção prosseguir certos interesses públicos, como a proteção de emprego, por exemplo, e estiver associada a uma reestruturação da empresa suscetível de a tornar viável. Embora a fundamentação da Comissão ainda não seja plenamente conhecida, esta terá seguramente, assim, de incluir tal apreciação. Por outro lado, a Comissão não aprecia se o apoio financeiro dado pelo Estado terá retorno. Por outras palavras, se é um bom investimento para o Estado. Na verdade, se fosse esse o caso, ou seja, se o montante colocado pelo Estado na TAP fosse suscetível de ser reembolsado com ganhos, com proveitos, o Estado português nem sequer necessitaria de obter a autorização da Comissão de acordo com as próprias regras europeias. E se a Comissão não aprecia se este é um bom investimento público, ainda menos decide que este é o melhor uso que o Estado pode dar àqueles 3,2 mil milhões de euros. Até porque não está em condições de apreciar quais os investimentos alternativos que o Estado português teria à sua disposição para esses 3,2 milhões de euros. Há dois grandes erros na gestão da TAP pelo Governo. Comecemos pelo mais recente. Avançar para a concessão de um apoio de 3,2 mil milhões de euros na TAP, sem qualquer perspectiva de devolução dos mesmos e sem qualquer análise séria, quer do custo e benefício desta intervenção, quer das alternativas existentes. Uma decisão sensata, na verdade, exigiria três níveis de análise. Primeiro, dados claros e transparentes sobre os reais benefícios que a TAP traz ao país. Não há, no entanto, um estudo credível e minimamente substanciado que tenha sido apresentado. A convicção que o ministro exprime sobre estas vantagens tem sido proporcional à ausência de dados reais que a sustentem. O ministro referiu-se, de forma depreciativa, a um livro recente que critica a decisão de apoiar a TAP como sendo, disse o ministro, um mero post de um blog. Mas há mais dados nesse livro do que o ministro alguma vez apresentou em suporte da sua decisão. Se o livro é um blog, temos de concluir assim que o Governo sustentou a sua decisão como um post de Instagram. Segundo, o Governo defendeu que sem apoio a TAP acabava e desapareciam tudo o que essa companhia oferece ao país. Sabemos que não é assim. Há vários casos de empresas aéreas de bandeira que faliram, mas foram substituídas por outras que ofereceram ou passaram a oferecer boa parte dos mesmos serviços. Esta hipótese simplesmente não foi avaliada. Terceiro, também não houve qualquer ponderação sobre os investimentos alternativos que poderíamos fazer com esses 3,2 mil milhões de euros. Se calhar, esse dinheiro seria melhor empregue na educação ou saúde ou no apoio a outras empresas. A verdade é que eu não sei, não sabemos. E esse é o ponto. Como é possível tomar-se uma decisão desta magnitude sem sabermos e discutirmos tudo isto? Será que ela resulta de não existir alternativa como consequência da própria alteração ou reversão da privatização da TAP em 2016? Como alertou o Tribunal de Contas no seu relatório sobre esse negócio, ele implicou, entre outros riscos, a assunção pelo Estado, e cito, de maiores responsabilidades na capitalização e no financiamento da empresa. Talvez o Estado tenha então ficado tal forma prisioneiro da empresa que perdeu a margem para ser racional nas suas decisões subsequentes. Ironicamente, toda esta irracionalidade torna-se ainda mais patente quando o ministro vem agora reconhecer que a TAP, para ser viável, tem de pertencer a um grande grupo internacional da aviação, preparando o país para a nova reprivatização. O mesmo governo que achava fundamental nacionalizar a empresa prepara-se agora para defender o contrário. É uma ironia que já nos custou 3.200 milhões de euros. O voluntarismo com que o ministro Pedro Nuno Santos tratou este tema recorda-me o ex-ministro das Finanças grego Varoufakis. Ambos são inteligentes e voluntariosos, mas a tal ponto que acham que a força da sua vontade acabará por subjugar a realidade. No entanto, quando o desejo prevalece sobre a inteligência, transforma-se em arrogância e choca com a realidade. A presunção de Varoufakis custou aos gregos um novo resgate de mais de 50 mil milhões de euros. Acabou deserdado pelo povo grego e os seus próprios camaradas de partido. Não sei qual o futuro político de Pedro Nuno Santos, mas recordava-lhe que nas Asas do Desejo de Wim Wenders, o anjo que descobre a felicidade tem de aceitar perder a sua imortalidade. E como lembra o outro personagem do filme, quando se pensa que se sabe tudo, é sinal de pouca curiosidade.
A TAP nas Asas do Desejo, o título da opinião assinada hoje por Miguel Poiares Maduro. Este texto vai ficar disponível também para ler em tsf.pt. Amanhã este espaço é assinado por Daniel Oliveira.